Nós estamos recebendo nos estúdios da Rádio Cultura de Timbó, na manhã desta segunda-feira, vereadora Gilmara Giotti, a Gil, que vai conversar conosco sobre a Procuradoria da Mulher. Afinal, está fazendo um ano da implantação da Procuradoria da Mulher aqui na nossa cidade e também um ano que a Gil é a
Procuradora especial
da Mulher aqui na nossa cidade. Gil, muito bom dia.
Bom dia, Odair. Bom dia, Lara. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer imenso estar aqui trazendo informações um pouco do trabalho da Procuradoria Especial da Mulher. É um trabalho esse que me deixa muito feliz em saber que, de alguma forma, eu consigo fazer a diferença na vida dessas mulheres, dessas famílias. E feliz também, né, por ter conseguido aprovar esse projeto tão importante, implantar dentro da Câmara de Vereadores a Procuradoria Especial da Mulher e estar complementando o seu primeiro ano de trabalho. Um ano muito desafiador, um ano de estar ainda melhorando a rede de apoio, de estar cada vez mais aperfeiçoando esse trabalho.
Essa procuradoria está completando um ano e a gente comentava aqui antes de iniciarmos a nossa conversa que faz um ano também do primeiro atendimento da Procuradoria Especial da Mulher. Um atendimento que obteve êxito.
Com toda certeza. No dia 17 de janeiro de 2022, eu fui nomeada Procuradora Especial da Mulher, na parte do período da manhã. E a 1h da tarde, eu recebi uma ligação através do Facebook de uma vítima, onde o pai dela havia ouvido na rádio, né, que eu fui nomeada Procuradora Especial da Mulher e que esse trabalho começava a funcionar. E ela fez essa ligação para pedir socorro, porque o ex-companheiro dela, o qual já tinha uma medida protetiva, esteve na casa dela tentando tacar fogo na casa com ela e o filho do casal dentro de casa. Por sorte, ela conseguiu pedir socorro para os vizinhos, ele saiu do local corrido, mas deixou os galões de gasolina lá, o que ajudou a polícia no momento de juntar provas para mostrar para o juiz o que ele de fato queria fazer. E a polícia militar veio, fez rondas, mas não conseguiu mais buscá-lo. Eu entrei em contato com o delegado André, na época, o qual orientou que a vítima fosse direto para a delegacia, que relatasse o acontecido. E assim foi feito. E muito rápido o juiz liberou o pedido de prisão desse agressor, o qual, assim que localizado, foi preso e permanece preso até hoje. Então, o primeiro caso, ele já foi atendido no primeiro dia em que eu fui nomeada, e como você colocou, um caso que a gente obteve sucesso, né? E eu sei que essa mulher, ela vive feliz hoje, no sentido de que tranquilidade ao dormir, sabendo que ele está lá preso e que ela não vai passar por isso novamente. Então, esses traumas, essas agressões psicológicas que são causadas nessa vítima, deixam marcas que talvez leve muitos anos para serem apagadas. Então, toda a segurança que ela puder ter de imediato facilita um pouco mais o seu dia a dia. Eu atendo muitos casos na Procuradoria da Mulher, onde muitas mulheres nunca apanharam dos seus companheiros. Mas a violência psicológica feita com essas mulheres é tão grande, tão grave, que deixa marcas que elas fazem tratamento por muito tempo e ainda assim não conseguem se libertar desses traumas.
E tu tens uma estatística de quantos atendimentos a Procuradoria já fez nesse ano?
Sim, o primeiro ano da Procuradoria Especial da Mulher foram 38 atendimentos presenciais e mais de 50 atendimentos através de WhatsApp, Instagram e Facebook.
Então, totalizando aí uns quase 90 atendimentos em um ano. Isso parece pouco, mas em se tratando, né, de uma cidade como Timbó, que é uma cidade grande, e considerando também o número de pessoas que não denuncia, o número de pessoas que não busca ajuda, que não busca apoio, que tem medo, que fica ainda na dependência, né? Tem aquela situação da dependência financeira ou psicológica do agressor. Então, é um número relevante esse número de atendimentos que a Procuradoria fez nesse primeiro ano.
Exatamente. O que eu sempre gosto de frisar é isso. A gente sabe que o número seria muito maior se as vítimas tivessem coragem de buscar ajuda, de buscar o atendimento. E o que me chama muito a atenção é que Muitos casos, muitos mesmos. Eu atendo a mulher onde ela não é dependente financeiramente desse agressor. E ainda assim, ela não consegue sair desse ciclo vicioso de violência. É, ela mesma relata que ela não sai por muita pena dele, porque ela sabe que lá na infância ele foi um agredido, e que 99% dos casos nesses agressores, de fato, é isso que acontece, infelizmente. Por isso que eu falo muito que a gente tem que buscar o apoio de entidades onde a gente consiga tratar também esse agressor. Porque esse agressor, lá na infância, provavelmente foi um agredido. E se ele não for tratado hoje, a gente tira essa mulher dessa situação, mas amanhã outra vai entrar no lugar dela. Porque ele que é o problema, ele não foi tratado. Então, isso que é importante. Inclusive, hoje, eu tenho uma reunião justo para tratar isso para uma pessoa interessada em trazer esse projeto para trabalhar esse agressor.
O agressor, esse agressor que você fala, os agressores de maneira geral. Então,
isso mesmo.
Para ter um trabalho também. Mas aí é uma situação também complexa, né? Porque depende muito da vontade do agressor de receber ajuda, de ele entender isso e de ele buscar essa ajuda também.
É, o primeiro passo, acho que é esse, né? Ele entender que ele precisa de ajuda. Porque ele, na mente dele, ele está fazendo que tá tudo certo, ele não está errado. Errado é ela, ele briga com ela por culpa dela. Isso é o que a gente mais observa nos relatos das vítimas. Ela é culpada, por isso ele briga com ela. Ela é que provoca, por isso ele bate nela. E não é. Né? Ele cria todo um cenário e muitas vezes elas dizem, elas relatam. Eu, às vezes, acho que eu estou ficando louca. Mas, de fato, ele faz uma pressão psicológica tão grande na vítima que, de fato, ela pensa que ela está ficando louca.
E que ela é, de fato,
a culpada.
Ela, de fato, é a culpada.
Eu dei muitas palestras nesse um ano da Procuradoria da Mulher e fui em empresa, fui em escola, que eu acho que a escola é o mais importante, porque é onde a gente começa a tratar a raiz do problema, para orientar os nossos jovens o que é um relacionamento abusivo, para identificarem isso e não permitirem que quando começam aquelas paquerinhas na adolescência, elas não permitam que esse relacionamento abusivo aconteça com elas e que elas consigam identificar o que é, de fato, um relacionamento abusivo. E nessas palestras eu consegui identificar já muitas meninas que passam, que já enfrentam esse relacionamento abusivo.
E também, certamente, você deve ter muitos casos de jovens que, à medida em que faz a palestra, já identificam o que acontece na sua casa.
Com toda certeza. Infelizmente, tem muitos jovens que choram e que daí, depois que a palestra termina, eles vêm conversar comigo e me relatam que eles vivem isso dentro de casa. O pai não respeita mais a mãe, não respeita os filhos. Muitos deles me relatam que a mãe apanha, a mãe é espancada e quando o pai termina, a mãe vai para os filhos. Então, eu sempre falo que além de ajudar eles, eu tenho que trabalhar o meu psicológico. Porque é triste você ver um adolescente chorando e contando o que ele vive dentro de casa. Pior ainda é quando eu atendo crianças que são molestadas e que são agredidas sexualmente pelo pai ou pelo padrasto. Infelizmente, isso acontece e muito aqui na nossa cidade. Por isso que quando eu vou nas palestras, eu oriento muito, tanto nas empresas quanto nas escolas. Observem. E faço até esse pedido aqui. Observem a sua amiga de trabalho. Observem o seu amigo de escola. Se talvez, por sinais, ele não está querendo te falar alguma coisa, não está querendo te pedir socorro de alguma forma. Porque eles não têm coragem de chegar e falar. Né? Mas, por sinais, eles começam a demonstrar que alguma coisa está errada e que eles precisam de ajuda. Nas empresas, o maior relato que eu ouço é que eu percebo que hoje ela vem com um roxo no braço, amanhã ela vem com um roxo no rosto, tudo, ela bateu, ela caiu. Mas comece a dar atenção para essa vítima. Talvez ela não tenha coragem de falar o que está acontecendo por medo. Medo que ela não sabe a tua intenção de ajudá-la. E talvez o agressor vai saber que ela relatou isso para alguém. Então, tentar mostrar primeiro que você está ali para ajudar e não para criticar e nem para condenar. Isso eu deixo sempre muito claro nos meus atendimentos dentro da Procuradoria da Mulher. Eu não estou lá para julgar ninguém. Eu estou lá para ouvir, para orientar, para encaminhar e para ajudar em tudo que for possível. A vítima que não tem coragem de ir sozinha à delegacia de polícia, se ela pede o meu apoio, ela pede para que eu a acompanhe, eu a acompanho até a delegacia de polícia. Porque ela tem que sentir que ela não está sozinha. Ela precisa sentir que ela tem que ter alguém para ajudar. Muitas vêm com alguém acompanhando, essa pessoa acompanha até a delegacia, mas muitas vêm sozinhas.
Você falou dos atendimentos por WhatsApp, por Instagram, por Facebook. Como é que depois se dá sequência num contato desse?
Então, primeiro de tudo, eu faço com que ela venha para a Procuradoria da Mulher, né, para a gente ter essa conversa pessoalmente. Quando isso não é possível, eu faço a conversa pelo próprio atendimento pelo celular. Eu passo para ela meu contato de WhatsApp, quando ela faz pelo Instagram ou pelo Facebook, e aí a gente começa o atendimento via WhatsApp. Eu oriento ela da mesma forma que eu orientaria dentro da Câmara de Vereadores, através da Procuradoria. O que é importante saber? Muitas delas, às vezes, elas não vêm até a Procuradoria porque elas não têm como sair de casa. Entendeu? Esse agressor proíbe
monitora,
que ela saia de casa.
Monitora, proíbe.
Muitos deles colocam os vizinhos para monitorar essa vítima. O que é triste, porque daí o vizinho, em vez de às vezes ser uma porta de refúgio para ela, é alguém que está incentivando e ajudando o agressor.
Existe disso, então, também, o próprio vizinho colaborando com o agressor.
Sim.
Mas, nesse caso, o vizinho sabe que está fazendo isso, que está colaborando
que na maioria,
com a agressão?
Na maioria, o vizinho já é amigo do agressor. Então, por isso que acaba ajudando e facilitando. Eu já peguei casos assim, por isso que eu falo. Existe casos onde o vizinho é o porto seguro e quem ajuda essa vítima. Mas eu já peguei casos onde o vizinho é quem monitora o passo dela quando o agressor não está em casa. Muitas delas, muitas vezes elas não trabalham fora, porque justamente o agressor proíbe. E eu sempre oriento as mulheres, principalmente nas palestras que eu vou nas empresas, a prestarem atenção, porque é um ciclo vicioso e ele tem sempre o mesmo começo. No relacionamento, primeiro ele vem com a conversa de que, não, você não precisa trabalhar fora. Você vai ficar em casa, vai cuidar de mim quando ele já tem filho. Não, vai cuidar dos nossos filhos, para ter um tempo de mais qualidade para os nossos filhos. Esse é o primeiro passo. Depois ele começa a dizer para ela que a família dela não gosta dela, que a família dela só quer que os dois briguem e afasta ela também do ciclo de amigos e de ciclo familiar. E daqui a pouco, então, começam os xingamentos, porque, como eu falei, sempre começa pela violência psicológica. E aí depois, então, parte para a violência física. É muito difícil, eu peguei pouquíssimos casos onde ele já começou pela violência física. Todos começaram pela violência psicológica. É xingação, é humilhação, baixando a autoestima dela, fazendo ela se sentir feia, fazendo ela sentir que lá fora ninguém vai valorizar ela se não for ele, que o pai e a mãe não gostam dela, só ele que gosta dela. Então, ele tira ela do trabalho, ele tira ela dos amigos, tira ela da família, e aí para quem que ela vai pedir socorro? Se ela, a vida dela é dentro de quatro paredes com o agressor e cuidando dos filhos.
Isola, né? E acaba isolando a vítima para poder ter o controle
total
sobre ela. É uma situação realmente terrível, e você que atua diretamente com essas situações certamente precisa também ter uma força mental e psicológica para lidar com esse tipo de situação. A gente falava aí dos números, 38, mais quase 90 casos em um ano, e é isso mesmo. Hoje mesmo a Lara relatava aqui uma situação de uma senhora no bairro Dona Clara,
62
anos, que foi ameaçada pelo próprio marido, ameaçada de morte pelo próprio marido. E esse tipo de situação é uma situação recorrente aqui no noticiário da nossa cidade, quando a gente pega no âmbito local. Se a gente começa a ampliar isso um pouco mais no espectro aqui da nossa região, do Vale do Itajaí, isso chega a números absurdos.
Eu já participei de uma entrevista onde me perguntaram se existia uma idade específica, né, de atendimento. Eu falei que não, e isso já prova. Isso vai dos 12 anos, né, até menos quando se trata de violência dentro
sexual,
de casa sexual, né? Mas dos 12 aos 70 e poucos anos. Eu já peguei caso de uma mulher de mais de 70 anos que também sofre violência física do seu companheiro. Então, não existe uma idade específica para a gente ver que isso vai todas as idades. Né? E eu falo muito, eu foco muito na saúde mental, o atendimento psicológico. Eu vejo quanto o município nós precisamos ampliar ainda mais a grade de profissional na área da psicologia, através da rede municipal, para atender os nossos pacientes, os nossos munícipes. Hoje a gente precisaria que cada unidade de saúde tivesse um psicólogo atendendo e que cada escola tivesse um psicólogo e uma assistente social fazendo atendimento dentro do âmbito escolar. Isso é o mínimo para tudo que a gente vem acompanhando no dia a dia.
Lara?
Gil, muito bom dia. A gente falando sobre esses casos, as agressões, enfim, esse trabalho psicológico que realmente as vítimas têm que ter. Mas, efetivamente, muitas mulheres não entendem o porquê que o agressor, mesmo quando acontecem as agressões mais de uma vez, ele não é preso, não é feito, entre aspas, nada efetivo. E quando a gente diz nada efetivo, é a prisão, é tirar ele desse círculo. E as pessoas não entendem, né, que a polícia acaba ficando amarrada. Ou, na maioria das vezes, quando prende, a justiça solta. E isso acaba inibindo as mulheres de fazer essas denúncias?
Com toda certeza. Porque isso é um dos relatos que eu ouço muito. Eu não vou denunciar porque depois ele vai ser solto, ele vai voltar e aí eu vou apanhar muito mais. Ele pode até me matar. E, infelizmente, a gente sabe que essa realidade, é como você falou, não depende só da polícia, mas essa realidade, ela existe. A gente já pegou casos aí, não foi nem violência física, mas o caso da relojoaria acima, onde a polícia prendeu e depois o juiz soltou. Né? Então, a gente não consegue dizer se esse agressor, depois de preso, ele vai permanecer preso. Fica difícil, isso eu relato para as vítimas quando elas me procuram. Eu não posso, quanto procurador especial da mulher, garantir que esse agressor vai ficar preso. Eu falei aqui, aquele primeiro caso que eu atendi, o agressor está preso até hoje.
Mas tinha provas, ele deixou provas no local, da intenção dele.
Isso mesmo, o que a gente precisa muito é essas provas. Eu já atendi também casos onde o vizinho chamou a polícia, porque ouviu as brigas, ouviu ele batendo na mulher. A polícia chegou e a mulher disse que não estava acontecendo nada. A partir desse momento, a polícia não pode nem entrar na residência, né? Então, precisa sempre ter o apoio dos relatos do vizinho, da vítima e provas concretas de que realmente isso está acontecendo. Porque a gente sabe que a polícia, eu já tive essa conversa com o delegado André, eu falo delegado André porque ele é delegado no nosso município há mais tempo, o doutor Ismael está há menos tempo, então eu não tive ainda tanto contato assim. Mas eu lembro muito no ano passado que essa era uma das conversas rotineiras que eu tinha com o delegado André, que eu queria entender o porquê que esse agressor não ia preso logo, por que ele não ficava preso. E aí por isso que ele falou para mim, Gil, quanto mais informações concretas vocês trouxerem, a vítima trouxer, até mesmo para mim, enquanto procuradora, as pessoas trouxerem através de denúncia. E quando eu falo denúncia, a identidade do denunciante ela será preservada. Em momento nenhum, chegará a saber quem foi o denunciante. Mas que essas denúncias concretas cheguem, a gente consegue levar isso para a polícia e a polícia, de fato, consegue agir com provas concretas na mão e aí sim, então, prender esse agressor e mantê-lo preso.
Tem esse caso, né, Lara, que você relatou outro dia aí, de uma pessoa aqui, de uma moça aqui na cidade de Timbó, que foi assediada. Né?
Esse era um caso também que eu ia levantar, porque a gente fala muito, está comentando muito sobre a agressão, às vezes quando a agressão já chega naquele nível trágico que é a violência física. Mas a gente observa também casos de assédio, que a gente não pode esquecer que também é um crime. Se não tão grave pela agressão física, mas grave psicologicamente para a mulher, né, Gil?
Com toda certeza. A violência psicológica, eu volto a dizer, ela deixa marcas que ninguém vê, mas que a vítima sofre muito e talvez nunca se liberte dessas marcas, desses traumas. Esse caso em específico no Bairro das Nações, eu até venho acompanhando, porém a vítima ainda não procurou a Procuradoria da Mulher para fazer a denúncia. Mas é um caso que a gente precisa de provas concretas para conseguir deter esse agressor, até porque assim, ele está fazendo essa importunação sexual contra essa mulher, mas daqui a pouco podem ser outras, até aí, porque ele abordou ela na rua.
E pode chegar a vias de fato.
Exatamente isso que eu ia falar agora, e o detalhe é esse. Agora foi uma tentativa, e se ele chegar às vias de fato? Né? E essa importunação, se eu não me engano, segundo a Lei 13.718 de 2018, comprovada, ele pode pegar de 1 a 5 anos de cadeia, de detenção. Então, a gente precisa de provas concretas. Então, eu faço aqui mais uma vez um apelo a quem estiver ouvindo e que tiver provas concretas, que nos auxiliem. A gente jamais vai dizer quem foi que trouxe as provas, mas a gente precisa juntar essas provas para que a polícia consiga atuar, né, e atuar e prender esse agressor. Até porque, como a gente falou, hoje é ela, amanhã pode ser outra, e daqui a pouco ele pode, de fato, conseguir fazer alguma coisa. Uhum. E se for uma criança que mais ainda é indefesa, né? Daqui a pouco a gente vai para o período escolar, as aulas voltam. Quantas crianças ali de 10, 11 anos passam por aí, até menor? Então, a gente precisa que a coisa seja feita com mais agilidade, até pelos próprios moradores.
Nesse caso, é importante colocar, Gil, a importância de se ter as imagens, o vídeo, né? Porque isso temos, mesmo. É uma área residencial, tem câmeras de vídeo monitoramento. A polícia não pode efetuar a prisão em flagrante quando o fato já aconteceu. Isso,
não houve, né? O flagrante no momento,
exato,
né?
Exato, exatamente. Não teve como. Mas a Polícia Civil, através da investigação, pode fazer esse trabalho. Para isso é que precisa das imagens,
exatamente,
né?
Exatamente. Por isso que fotos, vídeos são muito importantes. Então, se a pessoa tiver como, ela tiver isso em mãos, né, que ela leve isso, que traga até mim, né, até mim. E eu vou deixar aqui o meu contato de WhatsApp. Mais uma vez, eu gosto sempre de toda entrevista falar, porque às vezes as pessoas não têm, né? Já coloquei nas minhas redes sociais também, quem quiser procura a vereadora Gil, vai encontrar lá o meu contato de WhatsApp, é o 479-8821-6737. 479-8821-6737. Pode entrar em contato comigo, como eu falei, jamais será divulgado o nome da pessoa, quem está, né, trazendo essas informações, jamais, isso nem por mim, nem pela polícia, jamais, a identidade da pessoa será preservada. Isso é muito importante a gente deixar aqui, porque muitas pessoas, elas têm medo, né, de denunciar, porque vão chegar a saber, e às vezes é um vizinho, e aí a coisa pode piorar. Então, a identidade da pessoa jamais será divulgada. Só que é importante, imagens, fotos, informações concretas. A polícia precisa dessas informações para poder trabalhar, para poder, de fato, exercer a sua função, né? Isso é importante.
Vereadora Gil, olha, a gente quer agradecer aí a sua participação no Repórter Cultura desta segunda-feira, parabenizar aí o trabalho da Procuradoria. Desculpa aí, parabenizar o trabalho da Procuradoria Especial da Mulher aqui da nossa cidade por esse um ano, por esses quase 90 atendimentos, por esse trabalho incansável na defesa das mulheres. Colocar aí mais uma vez a Gil para repetir o número do celular e como as pessoas fazem para entrar em contato, porque tudo começa com a denúncia. Se não houver uma denúncia, não há como se trabalhar nada, né? Não trabalhar nem a questão da proteção, nem a questão da conscientização que está sendo buscada aí com as pessoas envolvidas, inclusive com o agressor. Enfim, tudo começa com um primeiro passo, que é a denúncia, Gil. Fique à vontade para repetir os contatos. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação.
Daíra, eu é que agradeço sempre o espaço dado aqui pela Rádio Cultura. Quero dizer que o trabalho de vocês é muito importante, porque toda vez que eu venho dar entrevista de rádio, esses dias eu até comentei com as meninas lá, a assessoria da Câmara, que eu deveria dar entrevista uma vez por semana. Porque toda vez que eu vou dar uma entrevista de rádio sobre a violência doméstica, as mulheres parecem que têm mais coragem de vir procurar. Aí, às vezes, passa assim uma semana que quase não tem atendimento. Se eu vou falar uma vez, né, mais uma vez em entrevista de rádio, os números aumentam, os casos de denúncia aumentam. Então, o trabalho de vocês é fundamental. Eu quero aqui deixar mais uma vez o meu contato de WhatsApp, que é o 479-8821-6737. E além do WhatsApp, não conseguiu, né, identificar o meu número, através do Instagram, através do Facebook, pode entrar em contato comigo, que eu já vou orientar essa mulher. Se ela não consegue vir até a Câmara, como eu coloquei, que muitas, às vezes, não conseguem vir porque não tem como sair de casa, elas podem fazer o atendimento através do WhatsApp. E aí eu oriento e encaminho elas através da, para a Delegacia de Polícia Civil. De qualquer forma, elas terão toda a atenção, seja presencial, seja de forma online, a atenção é a mesma. A orientação que eu dou é sempre a mesma. E eu quero que elas entendam que em momento nenhum elas serão julgadas ou criticadas. Eu estou para atender, para acolher, orientar e encaminhar. Então é só procurar a vereadora Gilmara ou na Câmara de Vereadores, ou pelo WhatsApp, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, da forma que ela achar melhor. Entrar em contato com a vereadora Gil que eu já vou tomar as providências necessárias para ajudar essa família. Porque eu sempre falo, não é só a mulher que é agredida. É a família toda. E que a gente também tem que ter esse olhar para o agressor. Não estou aqui justificando o que ele faz, mas porque a gente sabe que, na maioria das vezes, ele foi um agredido na infância e hoje, apesar de tudo que viveu, não consegue ser diferente. Precisa de atenção, precisa de orientação da mesma forma. Agradeço o espaço de sempre. Odair, quero deixar um abraço também aí para as minhas tias que são fãs do meu trabalho, para o meu esposo, para a minha filha, para todos os meus familiares, que são sempre o meu suporte nesse trabalho, que entendem a ausência muitas vezes da mãe, da esposa, mas que estão do meu lado sempre me orientando. Muito obrigada. E eu não posso deixar aqui de desejar um feliz 2023 a todos que nos ouvem, um ano de muitas conquistas e muitas bênçãos na vida de todo mundo. Muito obrigada.